Vai. Arriscando-me que não seja entendido este início de sessão de abertura às horas certas, uma vez que ainda nos falta uma pessoa na mesa, mas eu conheço bem, depois digo-lhe porque é que comecei sem ele, íamos dar desde já início a esta reunião, porque ela tem que terminar impertrivelmente às 14h30, não só para não comprometer o programa a seguir, como porque há pessoas aqui que têm compromissos que os fazem ter que sair daqui a horas. E, portanto, eu ia passar, eu não me apresentei, mas estou aqui a representar a deputada Maria Antónia Almeida Santos, presidente da Comissão de Saúde, comissão que eu não integro, também já fui presidente dela, mas não a integro, portanto estou a representar a deputada Maria Antónia Almeida Santos, a pedido dela, porque também há imensas ocorrências hoje e ela já estava comprometida para outro. Mas é que cumprimentando as pessoas da mesa, é que cumprimentando os presentes, ia passar já a palavra ao professor Jorge Sequeiros, saltando o doutor Alexandre Diniz, porque o professor Jorge Sequeiros, que toda a gente conhece, está sempre preparado. Portanto, senhor professor, faz favor.
Estou sempre preparado, menos para algumas surpresas. De facto, não sei como começar a não ser por agradecer a organização da aliança desta reunião. Ficou já claro hoje de manhã que não vai ser afinal a última, mas a penúltima das diversas reuniões nacionais, de 24 reuniões nacionais. Portanto, desta vez não somos os últimos, somos os penúltimos. E ficou já claro também esta manhã que há muito, muito trabalho para fazer. Algo que ficou também claro, mas penso que não será por demais repetir, que temos documentos feitos e elaborados com o apoio de peritos, de profissionais, de associações de doentes, que ficaram retidos e estão prontos desde 2008, sem que tenham sido implementados. Estamos à espera agora de um novo documento que virá a ser lançado e que ainda não conhecemos. Eu confesso, ainda ontem à noite estive a reler os documentos anteriores, feitos em 2008 e 2010, e achei que eles mantinham a atualidade e mantinham uma premência que seriam perfeitamente ajustados para o momento presente. E receio bem que, e essa é a principal preocupação, e com isto termino, porque não me queria alongar, receio que aquilo que está verdadeiramente no espírito da recomendação europeia, o que está em todas as recomendações do EUCERD, onde eu tenho sido também representante, substituto da Direção-Geral, quer dizer que tenho estado lá sempre, tem vindo a ser, receio que se venha a perder a especificidade das doenças raras numa legislação que seja mais abrangente em relação a centros de excelência para doenças crónicas, por exemplo. Todos nós sabemos quais são os problemas principais, é a dificuldade do diagnóstico, é o atraso no diagnóstico, são os anos que as pessoas passam de consulta em consulta, muitas vezes atrasando o tratamento, atrasando medidas preventivas quando existem, e a falta e a incerteza de um diagnóstico, mesmo quando é o único que existe, é algo muito importante e dá sempre alguma tranquilidade e é de uma enorme importância para os doentes e para as suas famílias. Portanto, espero que, muito sinceramente, que a especificidade das doenças raras, a vulnerabilidade dos mais vulneráveis, que são os doentes raros, não se venha a perder nesta nova estratégia, neste novo plano, nesta nova legislação, que ainda não conhecemos, mas que estará para sair. E queria agradecer mais uma vez a todas as pessoas presentes e, em particular, aos nossos dois embaixadores aqui presentes na mesa.
Muito obrigada. Se a professora Jorge de Queixo passava agora a palavra à Marta Jacinto, faz favor.
Boa tarde a todos. Eu, como Presidente da Aliança, vou falar um bocadinho em nome da Direção da Aliança, no fundo, e da Aliança. É para nós uma honra ser acolhidos neste espaço. E para tal contribuiu definitivamente o Steering Committee, o comitê organizador que nós reunimos e que é composto de pessoas de alto gabarito e de, que são de facto os especialistas nas áreas que lhes competiam. E quero agradecer a cada um dos elementos do Steering Committee, porque efetivamente nós trabalhámos como uma equipa para organizar esta conferência. Esta conferência é um grande desafio que a Aliança decidiu abraçar e decidiu candidatar-se, no fundo, à organização deste evento, acima de tudo porque, apesar de muito estar escrito no papel, como o professor João Lavinha apresentou de manhã, na prática os doentes sentem pouco a implementação, porque ela não existe, não é? De tudo isto que está escrito no papel. E, portanto, nós achávamos essencial fazer esta conferência para alertar, que os doentes sabem no dia-a-dia quais são as suas dificuldades, mas para alertar os decisores para a necessidade que temos de haver centros de referência, de haver registro nacional dos doentes, de haver abordagens multidisciplinares para estas doenças. Portanto, para nós foi um grande, grande desafio. Nós estamos muito contentes com aquilo que está a acontecer até agora. Estamos confiantes que estes dois dias de trabalho vão resultar num relatório que, não deixando Portugal tão bem na fotografia como nós gostaríamos, permitirá depois, mais à frente, virmos a ficar melhor numa fotografia que seja tirada daqui a algum tempo. E, portanto, achamos que estamos no bom caminho. E eu queria terminar a minha pequena intervenção só lançando aqui dois desafios, que no fundo também, estando aqui, será o sítio ideal para os lançar. Um é que colaboremos, enquanto Portugal, para que 2019 seja o ano europeu da doença rara. A Eurordis lançou este desafio aos vários países para 2019. Portanto, estamos todos os países a trabalhar para que 2019 seja eleito o ano europeu das doenças raras. Então, lance esse desafio também aqui à Assembleia, que naquilo que esteja ao seu alcance, advogue que isto assim aconteça. E depois também, nós enquanto Aliança achamos que seria bom fazer algumas sessões, porque se calhar quem legisla, se calhar quem decide, não está tão consciente assim das necessidades e dos problemas dos doentes raros. E, portanto, deixaria aqui o desafio de fazermos algumas sessões em que poderíamos, ou na Comissão Parlamentar de Saúde, ou onde melhor entendessem, fazer algumas apresentações sobre as doenças raras, sobre os medicamentos órfãos, e sobre as dificuldades dos doentes também na sua generalidade. E, afinal, eu não tinha terminado, queria só mesmo, por fim, agradecer ao professor Saclarides e à Ana o facto de terem aceito o nosso desafio, que muito nos honra. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Eu passava então agora a palavra ao professor Constantino Saclarides, que é embaixador científico da Aliança para o Dia das Doenças Raras. Por favor, professor Saclarides.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar todos os meus companheiros de mesa, na pessoa da presidência desta mesa, a doutora Maria de Belém Roseira. Eu, enfim, queria aproveitar esta oportunidade para exprimir rapidamente, sucintamente, três ou quatro ideias. A primeira ideia é que a questão das doenças raras é fundamentalmente uma questão da democracia, antes de outra coisa. Porque todos nós associamos a democracia com as preferências, os desejos, as aspirações da maior parte dos cidadãos de um país. Mas, na verdade, a democracia só de facto se aprofunda, só se atinge plenamente, quando essa democracia também inclui a menor parte. Inclui aquelas pessoas que têm problemas menos frequentes. Inclui e dá resposta específica a necessidades muito particulares. E isso torna, de facto, antes de mais, a doença rara numa questão da democracia. Nessa forma de pensar, e aproveitando já, beneficiando do debate desta manhã, eu queria fazer uma proposta. Nós sabemos que a Comissão Europeia propôs, a nível europeu, 22 indicadores que descrevem a situação em relação a doenças raras num determinado país. E que, habitualmente, o governo deste país faz um relatório sobre esses 22 indicadores. Nós sabemos, não é só em Portugal, que com frequência os relatórios oficiais, especialmente quando destinam a entidades europeias, são paradisíacos. Contam uma história que, infelizmente, não corresponde à realidade. E para evitar isso, ou melhor, para fazer isso evoluir de outra forma, parecia-me que a Comissão Parlamentar da Saúde podia, anualmente, receber um relatório feito pela Associação dos Doentes com os profissionais com eles trabalham, que faça a descrição do sistema do país com base nestes 22 indicadores. Porque esse relatório, vindo do terreno, vindo dos doentes e suas famílias, vindo dos profissionais, terá, entre outras virtudes, a de começar a dialogar com o relatório nacional, melhorando os dois e criando um ambiente mais propício para que a descrição dos problemas e suas respostas sejam cada vez mais objetivos. Portanto, essa era a primeira proposta. A segunda é, talvez, uma palavra de precaução. Nós todos sabemos que problemas como estes necessitam de uma resposta intersetorial. Não é um problema só médico, é também um problema social, em grande medida. E, portanto, não pode ser eficazmente tratado ao nível do Ministério da Saúde. E, portanto, uma resposta intersetorial é bem-vinda. Mas haverá de ter cuidado de não transferir para o nível intersetorial as incapacidades do nível setorial. Ou seja, para haver um bom plano intersetorial é necessário que cada setor seja forte na sua estratégia. E, portanto, o que pedimos ao Ministério da Saúde é, antes de lançar numa estratégia transversal, intersetorial, fortaleça a sua estratégia própria para dar resposta aos problemas das doenças raras. E, finalmente, talvez dizer o seguinte. Não sei se todos nos apercebemos que os avanços do conhecimento da ciência, no campo da genética, no campo da nossa exposição ambiental, no campo dos nossos traços comportamentais e espero que também no campo de incluir nessa base de conhecimento o sentimento, a experiência, as opções dos doentes e das suas famílias, todos nós caminhamos mais ou menos devagar, mais ou menos depressa, para sermos todos pessoas raras. E, portanto, não fazemos, olhando para o futuro, outra coisa senão antecipar esse futuro, se demos atenção, no âmbito da democracia e da ciência, à doença rara hoje em Portugal. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, professor Sá Claretos. Passava agora a palavra à que é embaixadora da Aliança.
Boa tarde.
Uma linda embaixadora.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Para já, eu queria agradecer, vou ser muito rápida, do fundo do coração, pelo vosso convite, muito me honra. E estou aqui para ajudar, desculpem agora o trocadilho, ajudar a dar voz aos desafios, às dificuldades que enfrentam as pessoas que sofrem de doenças raras e as suas famílias e para ajudar a comunicar isso mesmo ao público em geral e às instituições com responsabilidade. Muito obrigada.
Fantástico, afinal podíamos ter todos falado mais um bocadinho. E eu vou aproveitar. Diga?
Agora toma o resto do tempo.
Agora toma o resto do tempo, mas vou ver se chega o Dr. Alexandre Diniz, que está em substituição do Dr. Francisco Jorge, mas nós, depois de ele não chegar a tempo, apanhámo-lo no intervalo e pedimos algumas coisas. Ora bem, eu queria, em primeiro lugar, saudar a Sra. Deputada Teresa Queiro, Vice-Presidente da Assembleia da República, que chegou aqui agora e até deveria estar com mais direito que eu aqui. Só que, como a minha esta tarefa, e é uma tarefa de recepção muito amigável, que eu acho que a Assembleia da República deve fazer à Aliança das Doenças Raras, por ter pensado celebrar esta realidade na Assembleia da República e fazê-lo utilizando aquilo que é realmente a Casa da Democracia. Casa da Democracia não só porque a democracia tem por dever representar todos os cidadãos, independentemente das suas circunstâncias, mas sobretudo porque é aqui que muita coisa pode ser vista
pensada, analisada e preparada para o futuro. Aliás, eu gostava de referir que o papel de uma Assembleia da República e dos deputados na Assembleia da República é um papel multifacetado. Primeiro de todos eles é a representação. Nossa democracia é representativa e, portanto, nós temos o direito e o dever de vos representar, a partir do momento em que somos eleitos em ambiente democrático, e essa representação necessita, essa capacidade de representação necessita de ser alimentada. E necessita de ser alimentada através do conhecimento dos problemas reais da sociedade. É certo que nós vamos ter com os problemas, temos tempo até para o fazer, mas também é muito bom que as pessoas venham ter connosco e nesta casa, com todos os meios de que ela dispõe, com toda a possibilidade que nós temos de multiplicar através da transmissão televisiva aquilo que aqui se passa. Acho que é um palco importante, não só para que os deputados sejam sensibilizados para estas problemáticas, como também para que as pessoas nas suas casas possam adquirir conhecimentos em relação a realidades que desconhecem muitas vezes. E, portanto, esse aspecto é muito importante. Depois temos um outro papel, que é o papel tribunício, através do uso da palavra, dar também sentido e expressão às pessoas que representamos. E isso é bom, necessita também de alimentar conhecimento sobre os problemas que as pessoas vivem e sobre as possibilidades de solução que eles têm. Depois temos também um outro papel que é conhecido, que é o papel legislativo, e é para nós muito importante que a legislação saia bem feita. Aliás, designadamente todos aqueles diplomas têm uma vertente muito importante do ponto de vista técnico-científico, portanto necessitam de ser bem feitos, corretos, adequados, sob pena de perderem até a credibilidade, o que seria dramático porque afetaria a respeitabilidade que o segundo órgão de soberania deve ter. E, nesse sentido, eu até devo dizer, e penso que a senhora deputada Teresa Queiro se associa a mim, agradecer todo o contributo que muitas das pessoas que estão aqui nesta sala já têm dado a projetos legislativos na Assembleia da República. Um outro papel nosso é o papel de fiscalização do governo. Nós somos realmente quem deve avaliar a maneira como o governo está a cumprir o seu programa, está a desempenhar as suas funções e, portanto, questioná-lo, inquiri-lo e, digamos, visitar no terreno a realização das suas funções para ver aquilo que não está a correr bem, que devia correr melhor e também para ver aquilo que está a correr bem e que já significa um progresso para o país. Como sabem, eu não sou nada negativista nas coisas. Evidentemente que nós, quando falamos de doenças raras, caímos aqui num setor e numa problemática, que é uma problemática que é em relação às competências específicas que a Comissão de Saúde tem, a Comissão Parlamentar de Saúde tem, deverá avaliar se o quadro conceptual do Serviço Nacional de Saúde consagrado na Constituição está a ser bem cumprido, se pode ser melhorado, se podemos e devemos ir mais além, e como é que podemos todos unir esforços numa área em que, com certeza, todos temos interesse em que os portugueses estejam melhor, cada vez melhor, e sobretudo o nosso país acompanhe aquilo que de mais desenvolvido se faz lá fora nos nossos parceiros. E, portanto, aquilo que já foi dito pelos meus antecessores, e designadamente pelo professor Jorge Sequeiros, sobre o atraso no diagnóstico, a dificuldade no diagnóstico e a incerteza em relação ao diagnóstico, são questões que colidem com a característica primeira do Serviço Nacional de Saúde, que é a universalidade do acesso. É o seu caráter geral, o que quer dizer que qualquer pessoa em qualquer ponto do país deve ter acesso ao mesmo tipo de meios, e esta é uma área onde realmente se justifica a concentração de serviços por causa da sua alta especialidade, sofisticação, mas também uma pessoa que vive longe dos grandes centros onde estão os centros de referência tem que ter acesso a eles nas mesmas condições que têm todos os outros. E depois, claro, a questão da gratuitidade tendencial, que é algo que também se exprime de uma maneira muito forte neste setor, uma vez que, como sabem, as doenças raras E os medicamentos órfãos são aquilo que mais dores de cabeça causa a qualquer Ministro da Saúde, como todos nós sabemos, não é? Não só porque há muito pouca ou há insuficiente abordagem terapêutica para estas coisas, para este tipo de doenças e de patologias, como há também quando há algum tratamento, ele é extraordinariamente caro e lá nos pomos nós a pensar nas questões da equidade, que tem que estar sempre presente em termos das decisões na saúde, e o professor Sá Clarides bem sabe as dores de cabeça que se tem em relação a isso, não é?
Mas são boas dores de cabeça.
São boas dores de cabeça. Ora bem, dito isto, o que é que eu gostava de referir? Gostava de referir que em relação à legislação, aquilo que pode ser o papel dos deputados no domínio da legislação, sendo 80% destas doenças genéticas, nós podemos orgulhar-nos, nós, Portugal, de ter um bom diploma no domínio dessa matéria, através da consagração no diploma da progressão medicamente assistida do diagnóstico pré-natal pré-implantatório. E nem todos os países na Europa têm isto, mesmo alguns bastante mais avançados do que eu. E foi uma coisa que, por ter sido muito discutida e muito participada, foi uma coisa aceita por todos os partidos do arco parlamentar. É verdade, não é, senhora deputada Teresa Queiro? Pelo menos alguns dos vários deputados. Senhora deputada Teresa Queiro, às vezes tem uma relação de amor-ódio com a sua própria bancada, mas é uma deputada muito aberta. Portanto, nós com ela estamos bem. E precisamos destas fissuras nas áreas dos partidos onde são mais enconchados em relação a determinadas ideias feitas. Portanto, diagnóstico pré-natal, pré-implantatório, é uma coisa boa e que nós temos. Para além de toda a abertura que tem sido realizada, a todas as solicitações que fazem e a tudo aquilo que tem que ver, por exemplo, com a informação de saúde, a informação genética pessoal, que o professor Sequeiros designadamente deu um grande contributo para termos um diploma muito bem feito, que durante anos não teve nenhuma regulamentação e fazia parte aqui das nossas insistências junto dos ministros dos assuntos parlamentares que se iam sucedendo independentemente do partido a que pertencia o governo. E, portanto, perante isto, devo dizer que as propostas que a Marta Jacinto faz têm sentido, não é? Portanto, envolver mais a Assembleia da República, envolver mais os deputados designadamente da Comissão Parlamentar de Saúde e, sobretudo, permitirmos que esta casa seja uma casa em que há competência interna para decidir bem, para falar bem sobre isto e para fiscalizar bem aquilo que o Ministério da Saúde deve fazer e depois na tal relação a posteriori intersetorial garantir que as coisas são bem feitas e bem acompanhadas e, portanto, através dessa boa relação com os deputados e da boa relação com os espectadores daquilo que nós fazemos garantir que temos o caminho lançado para antecipar o futuro, como dizia o professor Sá Clarides, para o antecipar bem. Nós podemos sempre antecipar mal e nós queremos antecipar bem. Queria também agradecer, para finalizar, a presença de todos e acho também que neste agradecimento externo, eu como deputada tenho que fazer um agradecimento interno, porque para isto se fazer aqui é preciso mobilizar os serviços da Assembleia da República. E eles foram muito cooperantes, vão estar aqui também amanhã convosco, em dia que não é um dia de trabalho normal na Assembleia da República. A Assembleia da República, digamos que para além da cedência do espaço, isto tem custos relativamente avultados, e resolveram abrir uma exceção para a Aliança das Doenças Raras, facilitando a vossa presença aqui, que é completamente pro bono, não tem cargos nenhuns, que é uma forma de valorizar esta atividade. E, portanto, queria também deixar aqui este sublinhado e invocar o engenheiro Couto Santos, que é presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República e foi já presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, e o secretário-geral
da Assembleia da República, Dr. Albino Soares, quando eu lhe telefonei, sensibilizando, disse logo que ia facilitar a vida completamente à Aliança. E, portanto, eu acho que isto deve ser reconhecido. Não é só não reconhecermos-vos a vós e aos vossos problemas, mas também verem que desta parte, da parte da Assembleia da República, houve este tratamento da exceção, precisamente porque foi sensibilizada para esta temática, porque nós temos às vezes que estar mais preocupados, como dizia o professor Sá Clarides, muito mais com as minorias, com as minorias têm pouca voz, com as minorias são desconhecidas precisamente porque são minorias, porque o sol quando nasce é para todos e aqui na Assembleia da República tem que ser mesmo para todos. Sou pena de nós não estarmos aqui a fazer o que devemos. De maneira que, agradecendo mais uma vez a vossa presença, agradecendo essa disponibilidade para nos ajudarem a trabalhar melhor, queria desejar uma ótima sessão, uma tarde e amanhã também, uma manhã inteira de trabalho, e desejar a todos que daqui saiam propostas concretas para também fazer com que o Ministério da Saúde faça aquilo que lhe cumpre a ele, não é? E portanto, acho que trabalhando nesta base de interação e interajuda, talvez possamos, e são os meus votos, em 2019, estar aqui muito satisfeitos connosco, com outros deputados, a dizermos que valeu a pena fazer este trabalho agora, para que 2019 já seja um ano de balanço, com boas realizações, muito mais medicamentos para este tipo de doenças, muito mais capacidade de diagnóstico atempado e, sobretudo, muito mais mundo, evidência e articulação num domínio que necessita disso como pão para a boca. Muito obrigada a todas e a todos mais uma vez e vamos trabalhar, não é? E à senhora vice-presidente também estar aqui connosco. Obrigada. A Marta Jacinto vai dar aquilo que normalmente as mulheres são capazes de fazer, que é conselhos práticos.
Pronto, então em termos práticos... Quem não se recordar quais foram os workshops nos quais se inscreveu, pode falar aqui atrás, nas inscrições, que nós temos a lista dos workshops em que cada um se inscreveu. Mas há um repto que nós temos que fazer. É preciso que em todos os workshops haja doentes, haja médicos, haja investigadores, haja indústria farmacêutica, haja decisores. É preciso que todos os workshops sejam representativos de todos os atores das doenças raras. Nós não queremos que de um workshop saiam as opiniões que não têm em conta os doentes, ou de outro que não têm em conta os profissionais de saúde. Portanto, no caso das associações que trouxeram mais do que um doente, tentem dividir-se entre as duas sessões de workshops simultâneas para garantirmos que temos expressividade e representatividade nos vários workshops. Mas, como disse também, quem não se recorde quais foram os workshops escolhidos, pode perguntar aqui atrás, que nós temos essa lista. Depois, em termos práticos, como veio no programa, nós temos o programa muito, muito apertado, portanto, daqui a menos já de um quarto de hora, vamos iniciar o primeiro grupo de workshops. Quem esteja no edifício novo é este local, portanto, não tem que se deslocar, pode aguardar aqui pelo início da sessão. Quem tenha escolhido o workshop, o workshop número 6 de Serviços Sociais para Doenças Raras, deve dirigir-se ao Palácio. Vai ser no mesmo local onde almoçamos. Portanto, na sala onde almoçamos, se repararam, havia já uma série de cadeiras colocadas, é aí que vão decorrer os workshops que são no Centro de Acolhimento ao Cidadão. Depois desta sessão, que termina às 4h45, temos um coffee break. O coffee break será no Centro de Acolhimento ao Cidadão, para todas as pessoas, mesmo aquelas que estão aqui, portanto, todos os participantes que estão na primeira sessão aqui nesta sala e que voltam aqui para o workshop 2, têm que ir ao coffee break, ao Palácio, lá ao Centro de Acolhimento ao Cidadão. Só estão excepcionados as pessoas em cadeira de rodas, que o senhor do catering disse não, não vamos obrigar as pessoas a fazer este trajeto enorme, que tem que andar muito mais metros do que as pessoas que não estão em cadeira de rodas, e portanto vai haver um pequeno coffee break aqui. Quem está em cadeira de rodas, se estiver aqui nos workshops, pode manter-se aqui, não tem que estar a deslocar. E os acompanhantes dessas pessoas, claro, não é? Não vamos, não vão uns para cada lado. Pronto, portanto, em termos práticos é isto, nós estamos à disposição da organização, estamos à disposição de todos, quaisquer dúvidas que tenham, venham ter connosco, nós queremos que isto corra da melhor forma e votos de bom trabalho. Muito obrigada.